aqui. Laboratório para geração de novas utopias. Os papos da meia-noite. E o diário da onça pintada.
O diário da onça pintada. Chimera, a onça caolha. Uma autobiografia. Uma etnografia de não humanos. E as relações de caça. As transformações. Como a gente transforma na onça e come o outro humano? Presa. A sua surana. A predadora que se disfarça de presa para predar o caçador. Onde estradele a sua surana. Infinidade de mitos com a onça. O tigre, o leão. Os caçadores coletores, né? Humanos e não humanos. Caçadores. Predadores, topo de cadeia. Toda a árvore genealógica desses felinos, onça pintada, ela é uma... um animal pleistocênico, né? Muito interessante trabalhar com esses... É bom pra pensar. Hã? Por quê? Por que trabalhar com onça? Porque é bom pra pensar. Hã? Eu não preciso falar de como eu vim parar aqui. Falar como é que eu vim parar, né? É uma experiência. Tá morto daqui a pouco. Fui predado de uma família de 5. É. Elas têm meio nome já, a família. Eu acompanho elas desde agosto. Desde junho. Julho. Junho de 2021. Uma vez por mês, sempre nas luas. Agora 6 de janeiro de 2022. O que era uma família de 3, teve mais 2, que devem estar com uns 3, 4 meses. Mas já vamos ver. Então, quando eu vim a primeira vez, em julho, agosto, eu tinha vindo antes. Eu tive a experiência que era um acampamento no meio do bananal, assim. E vi que tinha um bicho grande. Chegou fazendo barulho. Chega fazendo barulho, não. As presas sempre fogem, né? Sempre que vem em silêncio. O predador que vem se exibindo. Engraçado, né? E aí depois teve um evento dos três olhinhos, que eu vi dois olhinhos médios, daí dois olhinhos pequenos e dois olhão vermelho. Atravessando o rio rapidinho. Eu chamei de Quimera, a filhota de 1 ano, preta, e filhote de 2 anos, pardo, eu acho. Não tem muita mancha, assim, meio marrom, sabe? Esquisito. A mãe, a Quimera, tem uma mancha preta no olho. E é meio caolha. Tem um olho baixo, assim. Se machucou. E em julho, agosto, eu escuto a primeira vocalização, né? Eu conto num vídeo. A mãe mais distante aqui no vale, abaixo, faz um pé. E daí eu escuto acima aqui, quebrando bananeira, assim. E do outro lado do vale. Isso no vale do Rio da Prata, né? O vale da Serra da Prata. Como um todo, assim, isso eu tava ocupando... um outro lado lá, na encosta da Serra da Prata, da Torre da Prata. O outro aqui, no valezinho, no vale, que a gente vai chamar, do rio acima, do acampamento. É, que está encostado na Serra do Rio Sagrado. A outra encosta. a norte do Vale do Rio da Prata. E aí aquelas, né, eles iam se encontrar. E aí meio que nesse tempo teve o evento dos cachorros, que desceu todos os animais. E tinha vários felinos assim. Havia um veado, os porcos do mato, que dava para identificar, né? Achei ter visto uma anta, mas ainda não desconfio. Ficou parado na penumbra, assim, ficou a silhueta dela. E depois no dia seguinte vai lá ver, tem uma trilha, né? E eu comecei a monitorar e comecei a reconhecer o brilho dos olhinhos. Como é que é de tipo cada um? Eles ficam olhando de noite, curioso. Bicho muito curioso. Ou muito predador, né? Então, fazer um bunker de observação. Vou deixar umas câmeras. Acho que morar aqui não dá, por enquanto, né? Como ela tem um filho de dois, eu acho que ela tá aqui há mais de 3 anos. Ela parece ser uma onça mais velha, assim. Fartona, meio machucada, meio gorda. Pegaram um cisne aqui de uma chácara. Pegaram 20 galinhas. Logo depois desse evento da reprodução, aí, julho e agosto. Mais pra novembro. Bem a época que nasce os filhotes. E agora é proibido a caça, né? Até março. Por isso que tem tanto filhotinho agora. Evento de nascimento. Eles estão aprendendo a subir e descer o vale, que fica na encosta do Rio Sagrado e vai até o Rio da Prata. Tem. Putz. Tô na costa 420. Em 1 quilômetro pra frente tem. Sei lá, 1 quilômetro pra cima, dois. Aí tem a estrada da Limeira e ele continua ainda. E é um vale muito interessante porque ele. A estrada faz uma curva. É um grande vale. Ela altera a estrada da Limeira. Tanto que identifiquei aqui olhando o mapa na estrada, onde tem a curva bem fechada em mim. É esse vale. Eu estou na metade dele, mais ou menos, um terço. É. Eu acho que não dá muito pra decapar, né? Tem três nascentes. Fantástico, Mata Atlântica, só que selvagem mesmo, assim, inóspito, úmido, úmido, 100% de umidade no ar. Mata Atlântica pura, nua e crua, assim, muito louco. E aí nessa nascente aqui já tem uns 3 canos subindo lá pra cima. A partir do momento que eu me instalei aqui. Pode ser que a qualidade da água não fosse ficar mais boa, né? E depois eu percebi que tinha que ter um tato muito maior na ocupação aqui, sabe? Eu tinha que ser muito mais bem pensado. Se eu soubesse de tudo isso, sorte que eu não passei a trator, nem iria, né? Mas as outras chácaras tudo bem, era trator em tudo. Tô aqui observando, pelo menos, né? Senhor do rio, senhor do vale. Toda a relação com os vales dos balineses lá, né? Como é que eles brigam? Quem mora no vale rio acima, manda. Tranca a água e ninguém recebe. Aí tem uma relação de poder e tal naqueles vales, né? É um exemplo da etnografia do lugar, né? Dá pra viajar um monte também. Eu não fui muito pra cima porque um dia eu fui, me cansei muito, no segundo dia eu fui e escutei os. Do lado. Do outro. Esse dia foi mais forte, do outro lado do rio. Eu fui cortar uma árvore que tava caída já. Eu tinha visto. Depois eu não fui mais lá pra cima. E outro dia vim, tinha um palmito cortado. Escondeu a cachoeira. Tipo, ali é uma toca mesmo. Muito legal, né? E como é que é a convivência com esses bichos? Por exemplo, como é que eu posso ajudar? Ah, ficando longe daqui. Pô, mas. Olha aqui do lado, terreno decapado. Os caras vão fazer isso, cortar as bananeiras sistematicamente. Até que seca a nascente. Deixa aí fazer uma palafita usando as árvores vivas mesmo, amarrando elas, dobrando, trançando. Bom, só que daí depois dessa reprodução da onça aí, de julho, agosto, nasceu um filhote, nasceu todo mundo, e ela tá com dois filhotes de 4 meses, né? 3, 4 meses, não sei. Sensacional. Sensacional. Esse tipo de estudo. Imagina que outra pessoa tivesse vindo aqui comprado. Tinha metido o trator em tudo. Observei também no valezinho aqui abaixo, mais o rio, mais perto do Rio da Prata, que tem uma outra família, que é uma onça preta. Essa que rugiu lá do outro lado do vale. Eu acho que é uma família. Eu já vi um grande sozinho e já vi uma outra magrinha com uma outra preta pequena. Então tem outra família de onça pintada. Eu acho que eu filmei uma lambendo a cara, assim, limpando os bigodes no meio dos bananeiros uma vez. Então, eu já acompanhei elas. Essa que ontem, no evento, que todo mundo ficou cuidando da ponte. Essa história é muito engraçada. 6 de janeiro. Ai, não sei que ano estou, né? 6 de janeiro de 2022. Essa noite, um monte de animal desce o rio. Os eventos da floresta. E todos descem o rio abaixo. Lá pelas 10 da noite. Até meia-noite. Vai devagarzinho. Ontem eu vi muito pequeno, filhote, familhinha, assim, 3, 4. E tudo meio caindo e fazendo barulho, sabe? Uma festa, as crianças vão aprender a acampar no mato. A descer o rio, no caso, né? Eu não sei o que aconteceu no rio. Nossa, mas é um evento, é uma festa, ó. E aí sobe 3 da manhã, 4 da manhã, começa a subir de volta. Né? Assim, das 10 meia-noite eles descem. E às 3 da manhã eles sobem. Aí vem vindo os pequenininhos primeiro, os menores. E aí ninguém caça ninguém. Nem na descida, nem na subida. Porque senão ia ser uma confusão, né? Imagina. Então parece que tem um. É um evento. Não sei o que acontece no rio. E aí depois, às 4, 5 da manhã, sobem as onças. A quimera subiu e me deu uma olhada. Tipo. Mas eu falei pra ela não vir e. Fez um barulho. E daí ela olha pra trás pros filhotes assim. Aí eles falam, o que que é isso? E daí ela, é isso, não faz nada. E meio que. Achei que ela podia. Na hora que eu virei a cabeça, achei que ela correu e parou. Né? Enfim. E aí essas onças vêm caçando, limpando o terreno. Quem sobrou, os machucados, os desgarrados. Né? Com uma câmera térmica, eu consegui ver um evento aqui sem precedentes de registro de todos os animais da Terra. Botei uma lanterna e eles não ficam na luz. Eles andam na sombra, bem devagar. Não bate nas coisas, você pousa a mão. Você não bate na folha, você encosta nela e dobra. Você dobra a floresta. E daí na manhã seguinte tem um túnel de trilha e o chãozinho pisado. Tenho visto o chãozinho bem pisado. Tipo, é um bicho pesado e bastante, então o que indica todo esse processo, né? De acompanhamento dessa familhinha aí. Eu achei muito. Eu nunca tinha pensado em onça, nada desse tipo. Nem gosto de gato. Não sei. Nunca tivemos um gato, era sempre o um cachorro, enfim. essa relação com os não-humanos, né? Que meu! Nossa, é muito legal essa discussão da Amazônia, transformação de humano. Os homens onça, né? Se transforma em onça. Os tupinambá come o humano. Vira jaguar. É infinito esse debate. E aí, realmente, acho que vocês precisam até me dar ideia de que vamos fazer mais isso, né? Pensei em todo o papo da ecologia, lá, contar isso daí pro Emílio, o cara que trabalha com os mamíferos, né? O único que trabalha com os mamíferos na Terra. Ele é sensacional. Sensacional. Usa tênis, calça jeans, camiseta branca, azul, mano. Você é o cara que mais entende esses bichos. Que assim, comportação, comportamento, hábito. O cara vai dos mamíferos marinhos, chimpanzé, assim, os roedor. Ele podia saber dessa história, né? E nesse evento de ontem, quando os pequenos passaram, começou a passar, veio essa preta grande e deitou na cabeceira da ponte. A ponte que eu fiz o acampamento, eu botei uma tora atravessando, que tem a manilha e a ponte. Virou a trilha dos animais ali. Tem uma trilha super marcada. E eles estão usando essa ponte, né? E aí essa preta grande sentou, deitou, ficou espachada assim, mas com as orelhinhas atentas, meio que olhando para mim. E aí todos os animais passaram. Todos os animais passaram. E ela foi embora. E tinha um outro felino menor. E aí veio a quimera com as crianças. Por último, caçadoras, né? Eu ensinando as crianças. Então, porra, que experiência mais, hein? Nossa, jamais imaginei esse tipo de coisa. Jamais imaginei que a Mata Atlântica fosse, que a gente ainda conseguisse ver, né? Uma coisa. Tudo aqui, tá tudo. Esse lugar é a última ocupação antes de Garuva. Tem um corredor aqui, um vale enorme de Morretes, que é o Vale da Serra da Prata. E fica exatamente no meio entre dois parques nacionais: o Saint-Hilaire-Langue e a Guaricana. Essa parte tá fora. Conferi tudo lá no mapa, tem que ver. Na represa da Guaricana era do Mamenindus. E eles semeavam palmito de avião. Não cheguei a fazer o rima lá. Meu, disse que o lugar mais louco, mais lindo, o Vale dos Castelhanos. Ele vem desde o fundo da Baía de Guaratuba e segue esse vale aqui, que vai sair lá em Morretes, na BR-277. Tem uma área de mata infinita. Infinita não. Bom. E aí tem essas chácaras que estão abrindo. Essa fazenda era do Balarote, que foi desmembrada e virou várias chácaras. Nas fotos aéreas ela era um pasto na década de 2000. Então é mata secundária esse vale aqui. É uma área de recuperação, era pra juntar os dois parques, né? Daí ficava uma área contínua, muito maior. Mas é parecida com a Floresta dos Castelhanos lá, esse lugar inóspito, assim, úmido, sabe? Eu não tive problema, vi aranha e tal, mas não tive problema com nenhum bicho ainda, cobra, nada. Os mosquitos, quando vê mosquito, é porque tem um bicho, quando vem mosquito em você, é porque tem um bicho passando no mato. Ele levanta as nuvens. Quando vem aqueles borrachudo, é que tem um bicho passando no rio. E as onças têm umas horários meio aleatórios de caça, tu tem observado. E elas não sei se ficam curiosas, né? E daí teve o evento da barraca, logo no segundo e terceiro acampamento, né? Já vi que tinha um bicho que marcava os territórios, assim, né? Pisada no mato, tipo, shh, falando que tá ali. O carneiro não faz isso, né? A gazela, as que são presas, né? O cavalo. O predador mostrando que tá aí, né? Presa não chama atenção. Aí tem uma disputa de território aqui. Né? Enfim. E a onça é a mosca varejeira. Cada onça tem uma mosca varejeira que ela segue. E a da mãe é uma mosca verde. E ela tem. Vê a mosca varejeira? Bem. O cheiro de carniça. Tipo carniça de. Aquele peixe que secou na praia. Sabe? Seco no sal, na areia, assim. Beleza. É a mosca preta. Acho que é da filha. Da preta de um ano. E é o mesmo cheiro da mãe. Só que mais doce. Daí a guria da venda aqui perto. Assim. Ah, uma vez eu comi carne de veado. Uma carne meio doce. E aí eu não observei mais as pegadas do veado na estrada. Tinha sempre. Ela pode ter pego aí essa semana. Mas elas já pegaram dois cisnes de uma chácara e 20 galinhas da outra. Bem em novembro, quando coincidiu mais ou menos com o nascimento dos filhotes. Dos dois gêmeos agora, que eu não vi muito direito ainda. Se escondem muito. E ontem eu vi a preta, elas estavam subindo o rio, de repente um pau, uma silhueta subindo uma árvore. Era a filhinha de 2 anos, de 1 ano, né? A preta. Meio a quimera meio pra perto de mim e tal. A preta do rio já tinha sumido. Essa preta, ela cruzou minha barraca por dentro. Uma outra vez. Eu fiz um cercadinho de 1 metro, mais ou menos. Ela pulou. Cercadinho. Passou do lado da cadeira, assim. E ela se comunicou com um barulho, assim. Mas é mais. Uma vocalização grave. Alguns passos nas folhas secas, assim, tipo. Shi, sabe? Eu escutei uma vocalização de jaguatirica também. Tipo aquele. Um gato arranhado, assim. Um barulho assim. E elas estão falando, elas estão. Aqui é meu. Isso aqui é meu. Aí você olha o barranco da nascente e tem um monte de toca. Um monte de bicho deve ser. Aí uma daquelas era das onças. Tem a toca no mato aqui. Que agora cortaram as bananeiras. Elas continuam morando ali. A mãe, os dois filhotes e a preta. Vou dar um tempo aqui para salvar e a gente já continua.
Aqui, O laboratório para a geração de novas utopias. Os papos da meia-noite. E o diário da onça pintada. Ha ha ha!